Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje vou partilhar 5 razões porque é que devem vender definitivamente uma ação qualquer, seja ela qual for, dentro do vosso portfólio.
Dúvidas à Lupa com Gonçalo Ribeirinho.
Meus caros, antes de irmos ao assunto deste episódio, não se esqueçam que no dia 26 de outubro, ou seja, esta semana, porque este podcast vai sair na mesma semana que vamos dar início a este evento, o webinar Investir na Prática. Neste evento, do dia 26 de outubro às 21 horas, vou ser eu a lecionar e vou partilhar convosco, vou meter mãos na massa, ok? Portanto, eu vou deixar aí o link na descrição para vocês se inscreverem na descrição deste episódio, para vocês se inscreverem no evento, porque aquilo vou ser eu a partilhar o meu ecrã e a mostrar e a fazer com que vocês aprendam como criar um perfil de investidor, como criar o vosso plano de investimentos e, de acordo com essa história contada, que o Excel, os outputs que o Excel nos vai dizer, de acordo com os inputs que metemos lá, obviamente, com as nossas variáveis de alocação, horizonte de tempo, queremos investir, etc, etc, vai, de acordo com essa história, vamos ver quais são os instrumentos melhores para ti. E, claro, vamos analisar os ETFs, vamos analisar as ações num mar de 60 mil empresas, como é que devem filtrar aquelas melhores para começarem a analisar, ok? Portanto, vai ser literalmente como reza o título, não é? Investir na prática. Vai ser tudo ele na prática. Não digo tudo ele porque a primeira parte é teórica e a teoria tem que estar sempre, ok? Mas apareçam, está aí, Investir na Prática, inscrevam-se, totalmente gratuito, pessoal. Vai estar aí na descrição, o link na descrição deste episódio, tá bom? Portanto, vamos lá ao tema. 5 razões. E não vai ser uma das razões não vai ser porque a ação está a cair e agora emocionalmente vamos vender. Não, as 5 razões são: estrutura fundamental altera-se. Segunda, risco-recompensa muda. Terceiro, balanceamento do portfólio. Quarto, melhores oportunidades de mercado. E quinto, atingiste os teus objetivos. Portanto, vamos lá. Então, primeiro, estrutura fundamental altera-se. Isto é uma das mais importantes, se não a mais importante. Vocês já vão ver, e também de acordo com a explicação em cada uma, vocês vão perceber porque é que esta é mais importante, não é? Isto porquê? Porque há aqui muitos subtemas. Neste caso eu vou apresentar 4, mas há vários subtemas. Eu apresento os 4 fundamentais, que é, primeiro, entrada de novos concorrentes. Se vocês estão a ver que está a entrar muitos concorrentes e está-se a precificar nos earnings, ou seja, nos resultados da própria empresa, então alguma coisa temos que fazer. Ou seja, ou das duas uma, ou temos que ver internamente o que a empresa está a fazer e se tem uma vantagem competitiva, o tal moat que eu já estou farto de falar aqui, se ela tem essa vantagem competitiva para fazer face a essa nova entrada, a essa nova massa de empresas que está a entrar para a sua área de atividade. Portanto, primeiro tem que ver se, com esta entrada de novos concorrentes, se vai afetar realmente os números. Se afetar, não é? Se virem que não tem uma vantagem competitiva e está a afetar mesmo os números, então, pessoal, pode ser um motivo mais que válido para vocês venderem a vossa ação, ok? Depois é corte dos dividendos. Como o Warren Buffett diz, quando uma empresa corta os dividendos é porque alguma coisa não está mesmo bem. Medical properties. Olha, por exemplo, é uma REIT, um exemplo mais recente, Medical Properties. O pessoal começou a comprar a Medical Properties por estar com um yield, neste caso, um yield sobre os dividendos distribuídos, de mais de 10%. Aí estava 11%, 12%. Eu não quero dar aqui erros de números, mas eu penso que já teve a 16%, 17% de yield, ok? Portanto, as pessoas pensam que se agarrarem esse yield vão estar milagrosamente bem nos investimentos. E o que aconteceu foi o contrário, exatamente. Elas cortaram os dividendos e quando, novamente, citando Warren Buffett, quando isto acontece, alguma coisa está mal e estava mesmo mal. Elas estão, cheios de dívida, não conseguem pagar a dívida, estão com problema de dívida, não é? Estrutural de dívida. Tudo bem que aquilo está distribuído a cada ano, mas a cada ano a dívida é maior daquilo que são os seus ganhos, o seu free cash flow. Temos o caso de um dos seus maiores clientes, estava com problemas financeiros, isso também, para além da dívida, trouxe um problema para o top line, que é o top line é as revenues, é as receitas da empresa. Portanto, tudo ao mesmo tempo faz com que, na minha tese, se eu comprava aquela empresa Medical Properties num bom estado, então aquilo aparentava ser um mau estado ao ponto de eu vender a minha posição, ok? Porque eu podia comprar a um bom estado e ela podia passar assim a um mau estado. É completamente normal. Vocês, quando estão a investir em ações individuais, têm que monitorizar o vosso portfólio. Não é só, olha, eu fiz uma análise, Gonçalo, e agora vou deixar aqui durante 20 anos. Não é assim que funciona, ok? Não, tirem o cavalinho da chuva, porque não vai ser assim que vocês vão ter retornos acima da média, superar o mercado, ok? Portanto, aqui, quando há um corte dos dividendos, pá, ponderem muito bem, e maior parte das vezes é para vender a posição, porque nunca, aqui o corte de dividendos nunca significa boas coisas, são más, 99,9% das vezes, ok? E depois, terceiro, fraude. Aqui é logo, não é? Mas aqui, o que é que podemos fazer antecipadamente? Será que nós conseguimos detectar uma fraude em números? Isto onde é que acontece muito? Na China, eu não me lembro, uma concorrente da Starbucks, isto foi que há 3 anos, 3, 4 anos, que eu estava a analisar a Starbucks e por acaso foi coincidência. Vi a Luckin, acho que é Luckin Martin ou Lockin Martin, uma empresa chinesa, tipo a Starbucks, espero não estar a dizer o nome da empresa mal, mas ela foi acusada de fraude e caiu 90%. Reparem, o que é que nós poderíamos fazer antecipadamente? Não muito, mas aqui cabe também a diversificação em qualidade, e atenção, diversificação não em quantidade, mas sim em qualidade. Vão ver os últimos dois, três podcasts que eu falei da diversificação em quantidade versus diversificação em qualidade. Aqui, no caso da fraude, nós podemos detectar, temos assim a red flags que podemos detectar assim a milhas, a milhas, a milhas. Nunca detectámos a 100%, isto não, nunca é uma coisa óbvia. Mas onde é que podemos cair mais em esquemas de fraudes destas empresas? Meter-nos em indústrias onde não conhecemos, em economias estilo da China que não conhecemos, em empresas que não conhecemos. Isso torna muito difícil de detectar. Agora, se vens para uma economia tipo Estados Unidos, vais investir em empresas cotadas nos Estados Unidos, vais investir em áreas, indústrias que tu conheces, em empresas que tu conheces dentro dessas indústrias, é muito, muito mais fácil tu detectar se alguma coisa está mal ou manipulada nos números. Muito mais fácil. É por isso que aqui tens de ter conhecimento em contabilidade, não é? Se não tiveres conhecimento em contabilidade, aí esquece. Aí não vais detectar nada, absolutamente nada. Se tiveres conhecimento em contabilidade, fica muito mais fácil detectares se há manipulação de números. E se houver manipulação de números, nem compras, não é? Mas imagina se comprava, que compraste e daqui a 2, 3 anos tu começas a detectar isto, alguma coisa aqui não me cheira bem, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, não me sinto confiante com esta tese. Pá, pode ser uma opção mais do que válida para tu venderes a tua posição. Isso mete mais do que racionalidade nessa decisão, ok? Isso é jogares pelo seguro naquilo que é possivelmente um esquema de fraude. E lembra-te que o Warren Buffett disse que há duas regras de ouro no, no, nos investimentos. A primeira, não percas dinheiro. Segunda, não te esqueças da primeira regra. Portanto, aqui já estás a antecipar uma possível fraude que pode perder até 90 ou até 100 todo o dinheiro possível que tu investiste naquela empresa. Ok? Depois, quarto e último, dentro desta primeira estrutura fundamental altera-se. Nova equipa de administração fraca. Isto é muito crucial, ok? Porque lembrem-se que quando estamos a investir numa empresa, a empresa tem pessoas, e essas pessoas, as pessoas que estão na administração, é uma das principais, ou são uma das principais, a analisar. Porquê? Porque vão ser elas que vão alocar, o capital, vão decidir a estrutura de capital e vão decidir a alocação desse mesmo capital. Se Antes, vocês tinham uma administração que fazia uma boa alocação, tendo ROICs, Return on Invested Capital, superiores àquilo que são os capitais que elas levantavam, então tu tinhas um alfa. Ou seja, o que é um alfa? É um retorno positivo sobre aquilo que elas tiveram em retornos versus aquilo que era o custo dos seus capitais levantados. E isso era uma a equipa de administração passada. Agora, com esta nova, elas não vão ter isso. Portanto, se vocês virem no primeiro ano, no segundo ano, que elas continuam com uma má alocação de capital, isso, e não só alocação de capital, mas cisões sociais dentro da empresa, tudo de um par de botas, então é um motivo mais outro válido para decidirem vender a ação. Depois temos o risco-recompensa muda. Isto aqui é... Ora bem, o que é isto? Risco. Risco não significa volatilidade, ok? Apenas está associado ao preço a que se encontra a tua ação no momento em que a compras, ok? Isto para desmistificar aqui um bocadinho a crença do volatilidade é risco. Não, não é risco, ok? Se a ação estiver muito valorizada, talvez o teu risco será maior do que se comprasse um ativo ou se, dentro da tua carteira, não é? Se tiveres uma carteira com Tesla que está super valorizada versus uma ação de REIT, que agora estão a descer todas, não é? Então o que é que podes... qual é a conclusão que chegas? Que a nível de risco-recompensa sobre aquelas duas ações... Opa, pode ser que haja ali qualquer coisa a mexer, não é? Porque pá, estamos a falar de uma Tesla que aquilo disparou a torto e a direito e está acima do seu valor intrínseco, do seu valor justo. Aí o risco será muito maior, certamente. Não porque vai ter maior volatilidade, volto a sublinhar, ok? Risco não significa volatilidade. Depois, uma outra razão é o balanceamento de portfólio. Isto eu não utilizo, ok? Faço aqui um disclaimer, aqui pessoal, que isto eu não utilizo. E eu já vou explicar porquê, porque primeiro vai aqui o conceito do que é o balanceamento de portfólio. Vocês podem querer ter 10%, ter, vamos imaginar, 10 posições, ou 20 posições. Olha, Gonçalo, eu quero ter 20 posições no meu portfólio, e quero ter 5% em cada uma. Isso, 5 vezes 20 vai dar, então, os tais 100. Portanto, o que significa é que quando uma desce, por exemplo, uma desce, outra sobe, tu vais tirar uma parte dos teus lucros na que subiu e vais meter naquela que desceu. Para quê? Para, pronto, com as mais-valias de uma, vais deduzir as menos-valias de outra e... Desculpem, deixem-me reformular. Com as menos-valias que vais ter na que perdeste dinheiro, vais deduzir as mais-valias daquela que ganhaste dinheiro. E com isso não vais pagar muitos impostos. Ou se calhar, algumas partes das vezes, não vais pagar impostos sequer. E impostos sobre as mais-valias, os tais 28%. Isto é uma coisa boa de se fazer... Depende. Depende de como tu... Por exemplo, depende da tua idade, ok? Depende, por exemplo, se fores uma pessoa com 50, 60 anos, se calhar a volatilidade já é um risco para ti. Lá está, novamente. Volatilidade não quer dizer risco, não é? Mas a volatilidade, por teres 60 anos ou 50 anos, pode ser um risco para ti. Porquê? Porque tu queres aquele portfólio que não tenha muita volatilidade no teu património para daqui a 10, 15 anos... tirares aquele dinheiro para começares a usar e, portanto, a volatilidade aí podes não aceitar tanta, porque tens menos tempo. Agora, para um jovem de 20 anos, 25, para 18 anos, para uma pessoa de 30 anos, até mesmo de 35 anos, pá, vocês têm muito tempo pela frente, até de 40, não é? Se formos a ver se essa pessoa tiver um tempo, um horizonte de tempo de até à reforma, tem mais 26 anos, caramba. 26 anos, portanto, pá, aceitem a volatilidade, Porque se não aceitarem a bolsa de valores, não é para vocês, os investimentos neste tipo de ativos não é para vocês, certamente. Aceitem isso porque vai ser o vosso melhor amigo. Porque com esta volatilidade, mais oportunidades em empresas excelentes. Se vocês estiverem dentro de uma empresa excelente, melhor vai ser para vocês aceitarem a volatilidade dessa empresa excelente. Porque quando o preço estiver cá em baixo, vocês vão conseguir pagar a preços mais baixos para diminuir o vosso PE. O que é o PE? O preço de equilíbrio. Portanto, o balanceamento de portfólio não faz sentido para mim, porque eu vou aceitar esta volatilidade. Porque comecei com 19 anos a investir, 19, 20 anos mais ou menos, e tenho neste preciso momento 26 anos, e eu tenho muito tempo pela frente. Se eu quiser ir até à reforma, tenho 40 anos, mais de 40 anos, não é? Portanto, se o meu objetivo for chegar com o meu portfólio e terminar aquele portfólio e dizer, ok, este objetivo está aqui concluído na idade da reforma, que hoje em dia é 66, mas daqui a 40 anos pode ser 70 e muitos, não é? Quem sabe? Mas estão a ver o meu pensamento, é a minha filosofia. Pode ser completamente lógico vocês adotarem esta filosofia do balanceamento de capital. Se uma posição de 5% passou para 7%, vocês vão vender alguma parte para voltar aos 5%. E vice-versa, se uma posição desceu de 5% para 3%, 2%, vocês vão alocar mais capital para baixar o preço de equilíbrio ao ponto de voltar aos 5% novamente também. Portanto, depende das filosofias, não é? Mas isto, novamente, é uma opção válida de acordo com as filosofias de cada um. Depois, pessoal, melhores oportunidades de mercado. Ou seja, este tema serve para explicar que não é por teres um bom portfólio que poderás ter um ainda melhor, não é? Neste caso, que não poderás ter um ainda melhor. Se encontrares pechinchas do mercado e precisas de capital para aproveitar a mesma, por vezes, obviamente, que é vender algumas ações dos ativos que tinhas mais lucro ou com mais risco associado, que podem ser uma boa solução para ti. Ou seja, assim como o mercado não para, tu também não deverias parar, ok? Porque tens um determinado objetivo e sempre na vossa vida, e aqui, atenção, isto também é outra coisa de custo-oportunidade. Tu na vossa vida, socialmente, economicamente, de uma forma academicamente, profissionalmente, tudo é um custo-oportunidade, tudo. E aqui não é diferente, está bem? Porque quando vocês olham para o vosso portfólio e estão a perder numa ação qualquer e dizem assim, ah, mas para que eu vender esta ação se os fundamentos continuam extremamente bons? Ok, eu aceito esse argumento, perfeito, mas agora deixa-me aplicar outro exemplo hipotético. Tens exatamente isso, tens essa empresa excelente que estás com perdas. Em vez de alocares mais dinheiro, o que é que tu vais fazer? Vais vendê-la porque no mercado existe uma empresa também super excelente em termos fundamentais. Aqui, para não ser extremistas, é a nível fundamental, a nível de qualidade, é exatamente igual àquela que tu tens no teu portfólio. Portanto, aquela que tu tens no teu portfólio a perder, tu vais vendê-la. Ah, mas Gonçalo, eu vou perder com. Vou perder dinheiro. Ok, está bem, mas vais alocar o teu capital num custo-oportunidade melhor, que é numa empresa que tem a mesma qualidade, mas que o preço está super, super, hiper, mega baixo, ao ponto de ser o dobro ou o triplo da oportunidade de manteres aquele capital ali e de reforçares novamente com o teu caixa, não é? Portanto, reparem que tudo é um custo-oportunidade. E metam sempre na vossa cabeça que vocês não podem parar, ok? Se estão com um horizonte temporal de 20 anos, durante 20 anos têm que monitorizar o vosso portfólio, ok? E por fim, e o mais fácil de explicar, atingiste os teus objetivos. Pessoal, é por isso que é tão importante teres um plano de investimentos. Vamos imaginar que tu tens dois caminhos e que, neste caso, tens três caminhos. E ao criares um plano de investimentos, tu vais percorrer o caminho que é uma reta. É o caminho da frente. Existe o da direita e o da esquerda também. Mas com o teu plano de investimento criado, tu escolheste o do meio. Imaginem que se vocês não criassem um plano de investimentos, fossem pelo caminho da vossa frente, e fossem sempre, sempre pela frente, Mas se alguma coisa acontecesse, sei lá, qualquer coisa que mexia com o vosso emocional, o mercado caía ou aquela ação fazia alguma coisa e depois criava-se hype naquelas ações de inteligência artificial, vocês começavam a descarrilar desse caminho do meio e ir para o caminho da direita ou para a esquerda. Porquê? Porque muita gente do caminho da direita já está a ter maiores ganhos que vocês, ou o caminho da esquerda não está a ter tantas perdas como vocês e começam a descarrilar. É por isso, pessoal, se vocês vão investir em um plano de investimentos, posso-vos garantir que a probabilidade de perderem dinheiro, e nem estou a dizer aqui nem superarem o mercado, não, perderem dinheiro mesmo. Porque isto é um jogo muito emocional. E um plano de investimentos não só ajuda a terem bons retornos, como também a controlarem as vossas emoções, a seguirem o vosso caminho. O vosso caminho, ok? Não há mais outro. É subjetivo os investimentos. Se o vizinho da esquerda está a ter 40% de retorno, ótimo para ele. Para que é que nós precisamos? Nós precisamos desses 40% de retornos anuais. É isso que nós precisamos, enquanto no nosso plano de investimentos está apenas 8, 9 ou 10 ou 12, por exemplo. É subjetivo, ok? Subjetivo. Cria o teu plano de investimentos. É por isso que, novamente, volto-vos a convidar para o webinar Investir na Prática no dia 26 de outubro às 21 horas. Vai ser todo ele, todo o webinar mãos na massa. Vocês, garanto-vos, vão adorar simplesmente o webinar, ok? Portanto, força aí na descrição, expandam a descrição deste episódio e vai ser logo o primeiro link onde vai dizer webinar investir na prática, ok? Inscrevam-se. Garanto-vos que não se vão arrepender, ok? Tanto para as pessoas que estão a começar a investir ou que pensam começar a investir, tanto para aquelas pessoas que já investem. Vão aprender sempre alguma coisa neste webinar, tá bom? Portanto, e se não encontrarem o link e estiverem em dificuldade de ir à descrição deste episódio, vão à bio do Instagram do Hugo Finanças, está lá, está bem? Está lá o link, é o único link, e clicam. Até ao dia 26 vai ser esse link, está bem? Portanto, qualquer dúvida também que tenham tido sobre este episódio, estamos sempre de portas abertas para receber as vossas dúvidas. Sempre, ok? Nem que seja por responder por áudio, por texto, por e-mail, whatever. Ok? Por e-mail demoramos sempre mais, porque há sempre mais e-mails, mas por aqui, por áudio, como é muito mais informal, nós mandámos um áudio por áudio, não, desculpem, por Instagram, por mensagens privadas do Instagram, é muito mais informal, nós mandámos um áudio e está a andar, estão a ver? E portanto, é muito mais fácil interagir convosco de uma maneira também mais humana, mais próxima. Portanto, sugiro-vos a mandarem todas as vossas dúvidas por Instagram, tá bom? Portanto, pessoal, mais uma vez, obrigado por terem ouvido este podcast e espero-vos ver numa próxima, que a próxima é a próxima segunda-feira, à mesma hora, às 7 da manhã. Portanto, forte abraço.